Boa galera, começando mais um O Arremesso Cast. Eu sou o Henrique, mais uma noite estamos aqui com eles, Lucas e Marcelo.
Salve, salve!
Salve! De boa, rapaziada! E mulherada também, né?
É, exato.
Diversificado. Dura paz, rapaziada.
Suave, gente. Segunda vez que estamos no nosso formato de live no YouTube. E mais, esse é o episódio 93 do nosso podcast. Se você está escutando ou vendo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já aproveita, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, a sua sugestão. A gente está nesse novo formato recentemente, então tem muita coisa para melhorar. E se você já é de casa, pô, esse é mais um episódio para a gente debater tudo o que está acontecendo.
Escutando,
retorno, Marcelo.
Seja muito bem-vindo.
O retorno tá brabo.
Se você já é de casa, pô, é isso. Se inscreve aí no seu agregador de podcast, que a gente tá voltando um episódio por semana até o começo da temporada. E nesse episódio, especificamente, a gente vai repercutir o que aconteceu de novidade entre o último episódio e esse, que é basicamente o Media Day e a confirmação de algumas da trend mais importante que aconteceu.
Isso me empolga, O
Lucas tá feliz.
Felizão, olha lá.
Felizão. Reforçar também o nosso Instagram aqui no começo do episódio. Nosso Instagram é @oarremessocast. É por lá que a gente faz a divulgação. Hoje a gente não chamou a galera pra live aqui, mas... a gente vai ajustar o horário e tentar fazer uma divulgação no próximo episódio para que vocês colhem ao vivo também, a gente consiga interagir ao vivo ali através do YouTube. Mas, bom, sem mais delongas, eu acho que a gente já pode começar o episódio, pode começar o debate. Lucas, me fala aí, por que que você tá feliz, né?
Porque agora temos um point guard de verdade, né, cara? Faz tempo que a gente não tem um cara tão bom ali na posição 1, né? O Boston adquiriu numa troca junto ao Portland Trail Blazers o armador Jrue Holiday, né? E pra mim é o melhor armador defensivo da liga, assim, facilmente. E ofensivamente ele é uma peça muito interessante também, né, cara? Então a troca envolveu basicamente dois jogadores e duas escolhas de draft por parte do Boston. Então o Boston envia Malcolm Brogdon, né, o sexto homem da última temporada, mas que nunca se tinha certeza se o cara estava 100% saudável. E, para minha tristeza, mas achei necessário, o Time Lord também foi nessa, né? O Robert Williams III, o famoso... Como que é que o Romulo Mendonça chama ele, cara? Sempre esqueço.
Robertão.
O Robertão foi para Portland, né? Agora o Portland tem dois pivôs, Ayton e o Robertão, no seu elenco. E, além disso, duas escolhas de primeira rodada, né, cara? O Boston enviou a escolha de 2024, que ele recebeu do Golden State Warriors na troca pelo Smart, e encaminhou também uma escolha de primeira rodada de 2029 desprotegida. Isso eu já acho meio arriscado, mas foi o necessário para trazer um point guard de elite, um cara que, na minha visão, é a melhor posição possível para o Smart. Assim, amo o Smart de paixão, mas o Jrue Holiday tá next level, tá ligado?
Tá acima.
Ele já tem... Tá acima,
cara. Lucas, já aproveita e me fala, por que que ele é melhor que o Smart, na tua opinião?
Primeiro de tudo, ofensivamente, ele é muito melhor do que o Smart. Defensivamente, eu acho que ele é mais inteligente. O Smart tomava muitas decisões equivocadas, assim, se você parar pra ver, principalmente, assim, indo pro lado ofensivo mesmo. Se você assistia as partidas do Boston, você ia ver que, cara, faltava 3 minutos ali, o Smart estava chutando de 3, faltando 20 segundos com o time com vantagem, tá ligado? Por mais que seja Smart o jogador, ele tomava algumas decisões meio dumps, né? Mas, cara, então, eu acho que é um upgrade que você tem ali na posição. Óbvio que o elenco perde, né? Você fica com o Garrafão agora, basicamente, com o Porzingis, que é uma peça nova também para a temporada, e o Al Horford, do Zaço. Trouxeram também o Wayne Gabriel, que é uma peça de elenco, provavelmente vai jogar só a temporada regular. Mas, enfim, o elenco perde bastante profundidade. Porém, agora a gente tem alguém que vai poder conduzir o time ali nos momentos decisivos. É um cara muito, muito habilidoso, o Jrue Holiday. Ele ofensivamente vai contribuir muito mais com o Smart e defensivamente acho que vai entregar na mesma proporção. Então, acho que o time fica bem equilibrado defensivamente. É o que a gente fala, né, Henrique? Defesa é o que ganha título, né, cara? Então, agora a gente tem um lineup potencial aí, cara. Eu acho que a variação vai depender muito de acordo com o adversário, cara. Mas, no meu entender, o time que vai jogar mais minutos ali nos playoffs vai ser Holiday, Derrick White, Brown, Tatum e Porzingis. E aí, dependendo da formação, quem for pegar, você tira o White, joga com o sexto homem, bota o Porzingis junto do Al Horford para fazer um garrafão mais forte, né? Então, cara, gostei demais. Nossa, para mim, e eu acho que para a maioria dos jornalistas que a gente vê falando, o Boston se torna favoritaço aí junto do Bucks ao já era, né, o Bucks o favoritaço do Leste, e o Boston vem fazer frente agora, né? Porque a gente tem um cara que pode parar o Lillard e talvez ali no elenco também o Bucks, o Giannis pode ser parado por um Tatum da vida. Parado não, mas meramente diminuído. Então,
diminuído,
cara, é o foco. Esse é o foco. Acho que, porra, tô empolgado, foda-se.
Mano, eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz, feliz pra caralho. Parecia um torcedor do Boston, mano. A galera falando, mas ué, que time que você torce? E eu colocando no Instagram, o Jrue Holiday, tal, tal, tal. Eu preciso dizer aqui que na entrevista coletiva do Jrue Holiday, ele falou, pô, eu senti muito pela minha família, porque eu nasci em Los Angeles e os meus familiares ficaram muito tristes, porque, porra, vão ter que torcer pra mim sendo um Celta. E isso fala muito da rivalidade, né? E de quanto esses jogadores aí foram formados vendo o Lakers e Celtics. E, pô, o Tatum, o maior fã dele, o maior ídolo dele é o Kobe. E o Jrue Holiday agora lá com a camisa Celta. Eu, pô, só complementando, eu acho que ele é melhor do que o Smart pelo ponto que o Lucas trouxe, mas principalmente porque o técnico do Celtics não é um bom técnico defensivamente. Ele é um bom técnico de aparato físico, eu acho. Ele é um bom técnico moderno, mas ele não sabe escalar uma defesa. E o Jrue Holiday tá lá com o Al Horford para pegar aquela molecada pelo ombro aqui e falar assim: ó, vai ali, você vai ali, você fica aqui. E jogando com o Derrick White, ainda que já teve uma excelente temporada passada, eu só não acho que eu tava muito preocupado com o garrafão também, mas, cara, eu acho que isso é um problema só pra final de conferência ou pra uma final de NBA se você for enfrentar o Jokic. É isso, tá ligado? É um problema, pô, muito lá pra frente, e o Jrue Holiday tem essa capacidade, até porque ele jogou com o Giannis, ele sabe todas as jogadas. Mano, ninguém fala disso. Tio, você trouxe a porra do Lillard, que vai ter que se adaptar num time novo, e só jogava em time bosta, nunca jogou com big decente, vai ter que aprender a fazer as coisas. E o Celtics tem o cara que tava no vestiário do outro time. Ele sabe todas as jogadas. Ou o Bucks troca todas as jogadas, ou o plano defensivo ou ofensivo vai ser entregue pelo Jrue Holiday. E é um cara com um QI de basquete, né? IQ de basquete altíssimo, que consegue fazer isso, mano. A galera puxa saco do Chris Paul, etc. Mas eu acho que o Jrue Holiday é esse cara aí. E ele nem vai precisar ser tão ofensivo, a não ser na armação de jogadas. Da bola de três, por exemplo, arremesso, ele não vai precisar, mano. O time do Boston, pô, os bigs do Boston chutam bem pra caralho. E aí você ainda tem o Tatum e o Brown no auge. Enfim, eu fiquei muito feliz pelo meu maior rival. Espero muito que dê tudo certo pro Lakers, porque nós não somos favoritos, pra trocar vocês na final. Porque, porra...
Será que esse sai?
Incrível, tá? Incrível, incrível. Melhor destino, mano. E eu falei isso aqui. O melhor destino seria um time forte da mesma divisão.
É, isso aí. Isso que é importante, mano.
Da mesma divisão. Pra bater de frente.
É bom porque ele deve ter ficado puto, né? Porque semana antes do Bucks trocar ele falou, meu, por mim eu aposento aqui, eu gosto da cidade... Foi. Eu amo os caras que estão aqui, os jogadores. Mano, uma semana depois, os caras simplesmente... demorou.
A mulher dele fez um post, uma carta aberta, falando um bolão, dizendo que, cara, a gente não recebeu comunicação, a gente soube pela imprensa e a gente se doou essa comunidade. Meus filhos estão na escola, vou ter que, porra, mudar minha vida, tá ligado? E beleza que o Boston é um centro maior, né, do que Milwaukee lá. Mas, mano, foi isso, assim, ele tá possesso e, porra, eu tô muito feliz, tio. Eu tô muito feliz, assim. Se não fosse pra ir pra Miami, aí a gente vai falar disso mais pra frente, o Celtic seria o melhor destino, só que o Lucas tava descrente porque teria que envolver muito esforço.
Sim.
E, porra, qual que é o nome? Eu esqueci o GM, não, o GM de Boston.
Brad Stevens.
O Brad Stevens, mano, tirou essa da cartola, tio. Salva de palmas pro cara. E é isso, mano. Foi,
sim,
surfou na baixa, pegou o cara e foda-se.
Mandou dois bichados.
Sim, velho.
O cara, né, velho? Então, pô, e a NBA tem muito disso que você falou, né, cara? Tipo, é muito foda que foda-se a opinião do jogador. Se é porque quiser trocar ele, mandar ele pra casa do caralho, ele vai e foda-se.
Pô, e vem acontecendo cada vez mais isso, né? Tipo, o cara simplesmente tá lá e, de repente, ele recebe. Meu, tem um vídeo do cara lá que tava em live, eu não lembro quem era, mas que tava em live, fazendo live jogando NBA 2K. E recebeu uma mensagem, mas não era dele, né? Era de um cara do time dele. Mas quando ele falou, tipo, ele viu no chat os caras: meu, você viu sobre a trade? Aí ele: trade? Que trade? O cara ficou em choque, cara. Então, é foda. E Celtics esse que trocou toda a comissão técnica ali, né? O Mazzulla trocou grande parte ali para ver se alguém começa a ajudar ele, né? Ou ele começa a fazer um trabalho mais estratégico ali, velho. Não ficar só nessas
Sim.
bolinhas dele de três aí que.
Não, com certeza ele aprendeu muito com a última temporada, né? Acho que por isso que o Brad Stevens decidiu mantê-lo para essa temporada que se inicia
Ou o
agora.
Mazzulla ou o Brad Stevens trocou, né? A comissão técnica falou: filho da puta, eu tô tirando um time novo. Povo, agora você
Sim,
faz,
sim.
senão o próximo é você.
É, o Celtics foi por tudo ou nada, né, cara? Agora é a hora mesmo. O Jrue Holiday tem 2 anos de contrato, sendo um player option, então tem praticamente um ano dele garantido. Ele deve exercer essa player option dele, que é de 40 milhões de dólares. Baita pacote. Mas, cara, essa é a hora, né? A gente tá vendo as estrelas aí, o Tatum e o Brown, chegando no seu auge, e precisa entregar para eles o máximo que você pode, cara. Se você quiser concorrer e brigar,
Ah,
continuar
sim.
brigando por título, quiser chegar no next level, né, de ganhar o campeonato, é a hora do tudo ou nada. Eu gostei. A postura foi bem agressiva e não podia ser diferente disso, cara.
Que vai fazer com o primeiro pick, né? Sendo que vai morrer, ou ganha ou morre na final. Então, é isso, mano. Sim,
Então,
é isso.
talvez essa pique de 2029, talvez, a gente não sabe, são 6 anos, né? Talvez o Boston esteja na merda daqui 6 anos. E, cara, a pique seja valiosíssima. Mas é um risco. Eu acho que talvez poderia ser protegida top 4, protegida top 6, sei lá.
É foda, né, mano? É que apesar do Boston ter uns problemas, pô, porque normalmente tem aquela sina, né? Pô, franquia gigante, franquia muito grande, não tem tanto problema assim, porque eles conseguem atrair muita estrela, né? Então,
Mas o Boston vive de draft pick.
esse é o problema. O Boston, ele é um dos poucos que é diferente. O Lakers, meu, não interessa. Uma pick do Lakers de 2020, lá vai, que se foda, 2040. Meu, eu acho muito difícil ser muito, pô, ser como uma pique de um Hawks, tá ligado? De 2028, 2029, sei lá, de um Milwaukee, pô,
Pô,
do
mas
Milwaukee
todas.
2029, meu,
Só
2029.
aquela época que o Lakers estava na merda, né? Depois que o povo aposentou ali. As piques
Pô, mas
estavam valendo
todas as.
bastante.
Mas é um ponto histórico, né? Todas as estrelas do Boston vieram de draft, mano.
Exato.
Todas. Tatum e Brown. Tatum, né? Agora é o exemplo disso, tá ligado?
Até porque
Enfim.
se for esperar que as estrelas vão para a franquia mais racista da NBA, porque
Não
é
vai, né?
complicado.
Frio do caralho. O Jrue Holiday tava chorando sangue, né, mano? Meu Deus, eu saí de um Milwaukee, Wisconsin pra ir pra
Meu
Massachusetts,
Deus do
fudeu.
céu.
Porra, tá lado a lado pelo menos ali, né?
Pois é. Que bom, mano. Eu fiquei
Pô, mas
muito
é isso.
feliz. Fiquei muito feliz, Lucas. Eu acho que é, pô, é isso aí. E, cara, se prepara aqui que eu disse, vocês vão ter que me engolir. Vai tomar no cu geral, Damian Lillard. Você vai se fuder pro Jrue Holiday, mano. Porra, e o Giannis ainda sai depois dessa, porque vai ver que, pô, pode trazer
Não,
qualquer um.
ele vai renovar também. Você não vê? Ele soltou essa
Não.
semana. Ele tá esperando só a próxima temporada pra ele assinar o Super Super Max lá.
Aham, quero ver quando ele perder. Quando eu ver que ele perder no segundo round.
Se pegar nós no caminho vai dar jogo. Mas enfim, boa. Cara, agora quem saiu perdendo nessa porra toda foi o Miami, né, cara? Que seu primeiro alvo, que era o Lillard, foi pro Bucks. E o seu segundo alvo, que era o Holiday, foi pro Celtics, né, cara? Então, pô, ele perdeu pros maiores rivais de divisão. Os dois melhores point guards, que é a posição mais carente do time, né, cara? Você para pra pensar.
Total.
Que o Pat Riley tá tramando, né, cara?
E aí a gente já justifica aqui a capa do podcast, né? Se você tá vendo no Spotify ou na thumb do YouTube, é o Jimmy Imo Butler, que causou no Media Day, né? Foi lá o Media Day, pra quem tá chegando agora, pra quem não conhece. É um momento onde todos os times fazem suas sessões de foto. Então, todos os quadradinhos, as fotinhas dos jogadores que vão para as estatísticas, para os highlights, para os melhores momentos, para o álbum de figurinha que você vai comprar aí da Panini, enfim, paga nós, Panini. Vai vir desse Media Day, mano. Vai vir do Media Day. E o Butler chegou lá ano passado, ele já meteu uns dreads.
Uns dreadzão.
Estranho, né? Predador, assim. E dessa vez ele meteu o emo total, pintou a unha, meteu o fake piercing e foda-se, chegou dizendo que era emo. E a galera tava falando que era muito pra tirar essa atenção.
Tirar o foco,
mano, o dog whistle, né? Tirar o foco do que tava rolando, porque ele falou que a NBA deveria investigar alguns times por tampering, né?
Sim.
Por sondar jogadores fora da janela. E todo mundo achando que, pô, e agora, né? O que você faz? E ele tá lá com a cara lavada, meio que uma fantasia de Halloween, dizendo que tá tudo bem, que eles vão lutar pelo título de novo, que ano passado ninguém acreditou neles e eles chegaram lá. Teve até uma frase polêmica onde ele fala o histórico dele, ele pula a ida dele para Minnesota, né? Ele fala, não, desde o tempo de Chicago, pulo esse time, ele falou, skip team, em Miami.
Meteu essa, né?
Exato. Mas, enfim, para tirar essa tristeza aí, mano. Eu não sei o que tá acontecendo em Miami, eu não sei se o Pat Riley não tá sendo firme, ou não tá entregando tudo, ou se ele não tem mais assets, né? Lembrando que os jogadores que foram não draftados, a maioria deles saiu nessa última janela. E os caras vão continuar com o Lowry. Com o Lowry, o Butler, e o Adebayo, e o Tyler Hero.
Problema é assim, realmente. Tipo, eles sonharam com o Lillard, depois sonharam com o Jrue Holiday, agora eu até vi uns caras sonhando com o senhor James Harden. Tá ligado? Porque, ao que parece, ninguém quer o cara, né?
Ninguém
e aí, o problema aí, o James Harden assina com o Rockets novamente, e aí eles vão sonhar com quem, velho? Acabou, não chega um ponto, vai sonhar com o Kyle Lowry, que é a realidade deles, tá ligado?
É a realidade, né? Realmente,
é a realidade deles.
Vai acabar ficando sem opção, né, cara? Hoje eu não vejo mais opções assim. Óbvio, o Heat tem assets ali, tem o Tyler Hero, que eu acho que é o principal assets, tem o Jokic Fake lá, o Jokic, sei lá.
Jovic.
Jovic, tem picks ainda, cara. Eles têm, tanto que a proposta que foi feita pro Trail Blazers na época pelo Lillard envolvia três escolhas de draft, o Jovic aí e mais um jovem que eles não queriam envolver o Tyler Hero. Acho que por isso que foi um dos motivos do Portland não ter aceitado. Então eles têm jovens, eles têm para oferecer na troca. Miami é um mercado mega atraente para free agents, para.
Para os jogadores, né? A menor taxa de impostos da NBA. O cara recebe mais dinheiro livre do que... Para a galera que não sabe, né? Cada estado tem a sua legislação e pensa que o mercado de trabalho dos Estados Unidos é um mega CNPJ. Não existe CLT na parada. Então, de acordo com o lugar que você está, você paga mais juros e menos sobra para você de imposto, né? Dado a debitação do imposto. E Miami é um paraíso, mano. É um paraíso.
Flórida, então, né, cara? Flórida.
É, a Flórida, né? O estado Orlando da Flórida.
Uhum. Então, tipo, já Califórnia é o maior, né? Então,
Só
Califórnia que, tipo, compensação maior. Mídia na Califórnia. Tipo,
faz o L aí, Califórnia.
Enfim. Vamos ver o que o Pat Riley tá tramando aí, mas esse cara não dá pra duvidar dele, né? Por tudo que ele já fez na NBA, a gente sabe que se a troca não acontecer agora, se o que ele espera que o time não for feito agora, vai ser feito ali no meio da temporada, ou alguma coisa vai acontecer com o Miami e eles vão vir forte do mesmo jeito.
Mas, o Lucas, o ponto é que não tem gente, mano. Não tem gente. Damon Green, Anthony Davis, não tem gente, mano.
Nesse momento é muito difícil uma movimentação grande, né? Não é normal isso acontecer, uma movimentação grande, tipo, tirar um cara muito bom de um time grande. Tipo,
Quem é vira-casaca? O Duran tá com o time novo. O Giannis, estava todo mundo no buzz do Giannis, com a chegada do Lillard, ele fica. O Lillard estava querendo sair e não foi. Não, o Kawhi tá, de repente, Kawhi, o Paul George, que tá puto e com razão, porque tá cabisbaixo lá, com razão, olha eu defendendo o Paul George aqui.
Quem diria?
Acho que são só nomes que sobram, assim, tipo Westbrook, Harden, esses caras são ex-jogadores, mano.
É, são.
Sim.
Esquece, né?
É foda. O problema é que que Miami perdeu algumas peças, né? Que, tipo, pô, o Gabe Vincent ali, por exemplo, era um cara que, pô, fez a diferença no final da temporada. Não na temporada em si, mas mais no, nos playoffs ali. E, meu, e o problema é isso, né? Miami chegou muito longe, velho. Isso que é o problema.
Pois é.
Então, pô,
E
sei
aí,
lá, o cara
sabe
pode
aquele
ser.
detalhe que falta, né?
É, então, é
Que só
aquele
falta.
negócio que, puta, se tivesse aquele cara, poderia mudar, velho. Poderia ou ter atingido ali uma. É que ele atingiu uma meta melhor também para aquele time. Não sei se, pô, seria tão possível, mas daria para sonhar novamente, tá ligado? Com mais afinco, velho.
Sim,
Né?
sim, sim.
É foda. Não vejo nada tirando da cartola e. Pois é, o Jimmy Butler conseguiu, com o visual dele, isso é inegável, colocar, cara. Ninguém falou do Jrue Holiday no Celtics e o fato do Celtics estar mais forte, talvez, do que o Bucks. Ninguém falou disso. O pessoal só falou que, pô, o Miami Heat não trouxe ninguém e o Jimmy Butler tá assim, passando esse mico.
Tá vestido de
Sim.
emo, velho. Simplesmente,
Cara, eu tô emo.
maravilhoso,
Não
mano.
tem como não
Maravilhoso.
chamar atenção com isso, né, cara? Puta que pariu. Genial, genial. Jimmy Butler é um monstro.
Boa. Repercutindo ainda o Media Day, a gente teve. O Marcelo falou aí sobre o Harden, né? Dá para emendar dois assuntos relacionados a isso. O Embiid falando no Media Day, né? Que, pô, ninguém tá melhor do que a gente. Ah, cara, ele no papel, os outros times são fortes, mas tem que ver na quadra. Ele falou literalmente isso, né? Tem que ver na quadra como vão se comportar e etc. O Philadelphia trouxe nessa off-season o Kelly Oubre. É isso?
Hello, Junior. Fourth
Só.
role
E
player.
tem toda essa pataquada, esse carnaval aí do Harden. E aí um momento meio fofoca aqui, que eu descobri essa fita vendo umas paradas do Instagram, é que o Uber Jr., ele pega a ex do Harden, mano.
Você é louco, velho.
E
Parada.
aí parece que o Harden falou, mano, traz todo mundo menos esse cara. E aí trouxeram o cara, e aí ele falou, filhos da puta, não quero jogar mais aqui, tá ligado? E, mano, é isso, assim, o cara vai ter que lidar lá com isso, e ainda tem todo o rolo com o Daryl Morey e tal. Mas, mano,
Sim.
é isso, é o Embiid dando esse tipo de declaração, o time sem reforço numa conferência absurda, absurda de forte. E principalmente a situação do Harden, né? Que aparentemente foi ofertado um contrato lá pro Rockets, o Udoka meio que deu uma segurada no tamanho do contrato, mas existem grandes possibilidades dele sair e ele não se apresentou no Media Day. O Harden
Não se
não tava
apresentou.
lá tirando a fotinho.
Padrão Harden, né? Padrão Harden.
Né? A fotinho vai ser outra e. E é isso, não se sabe se ele tá treinando, como que tá o shape dele, eu não vi fotos
É, velho.
recentes dele.
Teve o vídeo da festa dele há umas semanas atrás. Tava ruim isso, hein, velho? Pô, pelo amor de
Padrão
Deus, velho.
Harden, né?
Mano,
Padrão
tava
Harden.
meio complicado ali. A fita é que, mano, e o pior, no Media Day do 76ers, praticamente todos os jogadores que foram dar a entrevista receberam perguntas sobre o Harden, tá ligado?
Foda,
Ficou
né, cara?
chato, basicamente. O que mais fugiu um pouquinho disso foi o Embiid da vida, pô, até porque se ele, pô, só ficar nisso também, pelo amor de
É, o
Deus,
cara
né?
é o MVP, né, mano?
É, mas até acho que foi o PJ Tucker, velho. PJ Tucker? Não lembro se foi ele, se foi o Pat Beverly. Que perguntaram para ele falou: Meu, basicamente todos falaram, né? Não, não, não vou comentar sobre isso, me pergunto sobre outras coisas. Mas, tipo, acho que eu não lembro qual dos dois que foi que falou, tipo, ah, tem que resolver lá, mas é, se ele quiser voltar, pelo menos aqui no time, a gente gosta dele. Falou assim, tá ligado? Então, é, pô, é foda. Eu acho muito difícil dele voltar, velho, porque aí já virou birra, tá ligado? Já virou birra do, dos GMs lá.
Oh, e aí, por isso, Marcelo, que você tá certo quando tem aquele ponto de os caras trocam e foda-se, não avisa o jogador.
É,
porque
exato.
Se o jogador não quiser jogar, ele não joga, mano.
Sim, sim.
Ele também não joga, não joga. Então, pô, os caras não pensam duas vezes antes de fazer qualquer movimento que vai beneficiar o time, né? Lembrando que os times são franquias, né, mano? E no final das contas, o cara quer ganhar dinheiro, mano. É, todo do time quer ganhar dinheiro. Quer vender camiseta e o caralho. Então, pô, não tem muito. A gente meio que fala muito da decisão dos GMs tática, né? Pensando no jogo, etc. Mas o time, mano... O time não é um patrimônio da cidade, o time precisa dar dinheiro, tem tipo que troca de cidade, né, inclusive.
Isso.
Mas boa. E o Embiid, vai para a seleção americana, que porra é essa, né, Lucas?
Porra, cara, não é isso? Tanta opção que ele tinha. Joel Embiid se colocou à disposição da seleção americana para servir nas Olimpíadas de 2024, o mesmo que tinha opções de servir seu país natal, Camarões, servir seu país de, da sua dupla nacionalidade, França. E o seu país que ele reside atualmente, desde adolescente, que é os Estados Unidos, né, cara? Então, ele acabou optando pelos Estados Unidos. Poderia formar uma trinca de pivôs ali na França, com o Wembanyama e o Gobert. Imagina esse garrafão.
Minha nossa.
Imagina esse garrafão, Zão.
Jesus Cristo.
Esses três, viado. Ave Maria. Não ia passar nada nesse garrafão. Camarões, dificilmente ele ia acabar servindo nessa seleção, até porque sua origem foi... Ele saiu de lá muito precocemente, né? Muito novo. Então, agora, Estados Unidos, né, cara? Pô, pra quê, tio? Já tem muito cara bom nessa porra, velho. Não tem como escolher outro. Sei lá. Enfim.
Ele só
Então.
escolheu os Estados Unidos para ele poder cagar para a seleção também, igual todos os outros, tá ligado? E nem jogar, mano.
Pode ser. Quem é o titular da seleção americana sem ele? Quem seria?
Cara, provavelmente hoje seria o Carl Anthony. Não, o Carl Anthony tá americano. Olha, pivô americano, tá difícil, hein? Os pivôs atualmente são tudo gringo.
É, o Anthony Davis jogaria de 5 se não tivesse o Embiid,
É, seria o ID mesmo. É,
né? É,
seria o ID
mas
mesmo.
com o Embiid, sei lá, mano. Eu acho que é uma decisão meio bunda. Fala muito da personalidade desse cara aí. E que, porra, é ridículo, né, mano? Jogar por Camarões seria muito melhor, muito
Que vai
mais.
começar, acho que as Olimpíadas agora, e o Camarões está no pré-olímpico, uma parada assim.
É,
Já ia
exato. Tá
fazer a
rolando os
diferença.
pré-olímpicos, né?
É,
Já ia
ano
rolar
que
uma
vem as
baita
Olimpíadas.
diferença. Ele ia fazer os seus 80 pontos, assim, mais
É,
destaque
todo o
ainda.
pessoal ia gostar dele mais ainda, e o cara, mano.
Porra, né? Uma
Sim.
representatividade, né? Tipo, para os africanos, assim, pô, pra caralho.
Total. Total. E é isso, né? Falar muito da personalidade dele. É, eu não acho que, cruzando isso com a vida do time, né? Que é, pô, se o Philadelphia não se cuidar, esse cara sai, mas sai rápido de lá. E vai buscar ser feliz ou chorar em outro time, né? Eu acho o Embiid o puta chorão do caralho. E nem acho que ele é tudo isso, tá ligado?
É,
Nem
galera, esse podcast aqui tem um certo particular com o Embiid, hein, velho?
tem,
Basicamente,
tem. De
todo mundo,
todos. De
ninguém é
todos.
muito fã.
Ninguém gosta dele.
Então, os fãs aí do Embiid, porra, me desculpem, mas aqui não vai ser um lugar muito agradável,
Acho que nem a torcida, nem, o Embiid não é unânime, nem a torcida do Sarnesicos, cara.
né? É,
Que
pode
será, né?
ser.
Que.
É foda, é
Já
foda.
colocou a torcida em várias situações aí, etc. Então, mas é isso. Bom, Embiid lá pro super mega time do LeBron, que não tem mundial, Estados Unidos não tem mundial. É, e é isso. Bom, mais repercussões aí do Media Day? O que é que nós temos?
Quer falar sobre o Lakers já?
É, uma boa, né? Se não falar
Você?
do maior de todos os tempos, não tem.
Ih, rapaz,
A
aí.
audiência vai embora.
Boa. Começa aí, então.
O que que rolou no Media Day do Lakers, né? Rolou, acho que principalmente o LeBron falando de como o Anthony Davis é a cara da franquia e deve se comportar assim. O Stephen A até falou, né? Pô, essa declaração do LeBron é muito mais um pedido de ajuda, porque ele não quer lidar com essa responsabilidade. Mas, mano, tem coisas muito interessantes no que ele falou, que é... Pô, primeiro ele precisa preparar o time para esse novo momento. O LeBron e o Wade são os mais velhos do time. Do nada, há um ano atrás, o Lakers tinha o elenco mais velho de todos os tempos.
Sim, velho.
Tá ligado? Uhum. E agora, pô, o LeBron com 36, né? 37, eu acho. E o Wade acima dos 30 ali são os mais velhos, mano. No meio de uma garotada, todo mundo que chegou é novo. Mas ele, principalmente... E claro, né, falando de o quanto o Wade mereceu o Max Contract que ele assinou e o fato dele assumir essa responsabilidade. Teve um outro ponto também sobre ele dedicar a energia dele para essa temporada, que todo mundo achou que ele ia se aposentar, para ao filho dele, né, o Bronny James, que teve um incidente enfim, de médico ali de saúde durante os treinos na universidade, no high school, na real. E teve um incidente do coração tal, teve quase uma parada cardíaca ali, conseguiram salvar ele, e depois testes disseram que a situação dele é melhor, ele pode voltar a jogar basquete, mas o LeBron James é um cara muito familiar, né, e falou que, pô, essa temporada vai ser dedicada ao Bronny em todos os aspectos, né, até pelo tempo que ele fica fora. E é isso, né, o Lakers, pô... Não, quem, se você é torcedor do Lakers, não tá empolgado, mano. Esquece.
Não, o Lakers reforçou bem pra caramba.
Nossa, bem, demais, mano. Forte. Demais. E Christian Wood, Gabe Vincent, e, pô, mano.
Você gostou do Christian Wood, Henrique?
Eu gostei, mano. Eu gostei. Ele é um.
Pô, achei uma ótima peça também.
Ele é uma ótima peça de três, que é uma ameaça. É uma tensão que. O adversário não tem com o Anthony Davis, né? Porque o Anthony Davis tá com umas médias de três horríveis. E, ao mesmo tempo, ele é um reboteiro decente, né? Então, ele consegue dar o tempo de descanso do Edi, ainda adicionar uma ameaça ofensiva. E, principalmente, porque o Lakers ainda tem peças defensivas bem altas, né? Então, consegue empurrar ele lá para baixo do garrafão. Renovou com o Vanderbilt, mano. Renovou com o DeAngelo. Pô, o Polinka, mano, meu Deus do céu, fez o dever de casa.
Assim. Fez o que tinha que fazer, né, velho?
Fez o que tinha que fazer e, pô, trouxe o Gabe Vincent, mano. Do nada, tio, do nada.
Barato.
Muito bem. Um quarteto de armadores ali com o DeAngelo, o Gabe Vincent, o Austin Reeves. E me falhou o outro nome ali. Pô, incrível, excelente. O LeBron James vai ter uma temporada diferente, que aí já não tem mais atenção para ele marcar lá o recorde de pontos dele, que vai ser ótimo.
Exato.
Talvez ele se dedique mais a armar.
Exato.
Porra toda, né?
Exato. E o segundo ano do David Ham, que para mim é o mais importante. O Lakers também não perdeu nenhum coordenador, nem técnico defensivo, nem ofensivo. Está com o mesmo time técnico, que é muito bom. E é o segundo ano do David Ham, que, pô, fez um primeiro ano excelente, tirando o time de 0-10 lá, de 10-0 no começo da temporada, para uma 2-10, final de conferência. Né? 2-10. Mas ficou 10-0, tá?
Não, você é louco.
Não ficou?
10 voltas seguidas, não. Acho que foi, na verdade, 2-9 e depois foi para 3-10.
Tá.
Foi o pior início da franquia na história, mas não chegou a ser 0, não.
Para uma final de conferência... pô, que foi marcante, saldo positivaço e, sinceramente, assim, eu não vejo outro time que não o Denver ameaçar. Claro, com o Anthony Davis saudável, né? Vamos lá. Com o Anthony Davis saudável. Pode colocar o Suns aí, Kevin Durant, Devin Booker, com aquele maluco lá do Washington. Pode trazer todo mundo. Bradley Beal, vai tomar pau. Esquece. não tem como.
Tá interessante, eu acho que realmente o Lakers, tirando o Denver, que eu acho que tá acima de todo do Oeste, o resto tá tudo bem embaranado ali, tá ligado? Pô, o Lakers tem um elenco muito bom, você falou, tem o LeBron, né, que, pô, maior de todos os tempos, tem o Edi, que é uma peça absurda ali no garrafão, você tem o próprio Suns, com a questão do Bradley Beal agora, chegada, você tem um trio ofensivo absurdo com essa trinca ofensiva. Acho que é interessante ver também como vai ser esse papel. O Memphis, eu tô bem curioso para ver o Memphis com a chegada do Smart, com a chegada do D-Rose. DeRozan, que talvez seja um mentor do Jamoran, né? Talvez coloque ele... juízo na cabeça.
Ele falou, ele falou no
Midianinho. Ele já deu alguma coisa dessa. Ele falou alguma coisa em relação a isso, né?
Não é, sei. Ele falou, eu não tô aqui pra dar... Eu não tô aqui
pra fazer babysitting, né? É. Falar, eu não tô aqui pra cuidar de você, eu não tô aqui pra seguir você, eu tô aqui pra empurrar você, velho. Então...
Pode crer. Pô, e, cara, olha o nível de experiência que chegou ali do lado dele, né, cara? Só o DeRozan, o cara que foi o MVP mais jovem, tipo, e deve ser uma puta inspiração pro Ja, porque há 10 anos atrás era o DeRozan que tava arregaçando e o Ja tava ali na escola ainda, tá ligado?
E o Memphis...
O jogo é muito parecido, se parar pra
ver. Muito. O Memphis trocou o Dylan Brooks pelo Smart, mano. Simplesmente, tio.
Basicamente.
Então, porra, muito mais confiança na bola de três, consciência defensiva bem melhor, é o ex de Poi, né? É, porra, muito bom. E já tinha o JJJ, né? Que caralho.
E então... você tem o Adams voltando, né? Você tem o Steven Total. Adams, que estava fora da temporada passada, então você tem um pivô voltando.
É bom também. Achei,
porra. Aí quem mais? Clipasso?
Não.
Mais o mesmo.
O Clippers é a tristeza, né, mano? O Paul George, ele... Meu Deus.
O Clippers, pra vocês terem uma noção, o destaque do Clippers no Media Day foi falando sobre a nova arena, tá ligado? É porque, tipo, tá ligado? Os
graças a Deus. É nessa temporada que sai a arena?
É na próxima. Essa é a última. Eles estavam falando, pô, essa é a última temporada no Staples Center e tal, não sei o quê. Né? Aí o Paul George, acho que foi o Paul George, né, que tava até falando, ficou puto com... Não ficou puto, mas ele deu uma alfinetada aí na galera que fala, pô, a gente tá cansado de ser a terceira opção, vai ser bom ter a nossa casa, porque às vezes eles jogavam os jogos do Clippers, porque, né, no 100% a prioridade é o Lakers, depois é a NHL, né, Henrique? Não tenho certeza. É o Kings. Uhum, isso, é o Kings. E depois vem o Clippers, tá ligado? Então ele falava, pô, eles jogam uns jogos cedo pra gente, né? Uns jogos nos horários horríveis pra gente, porque tem que preparar a quadra pra NHL, alguma parada assim.
É então... por isso que eles nunca ganharam título, cara.
Exato. E aí ele falou, pô, vai ter bom ter a nossa casa, apesar da gente gostar daqui, respeitar aqui, vai ter bom ter a nossa casa, velho. E esse foi o destaque, simplesmente, porque...
Acabou, né?
É isso, então, mano.
A arena deles vai ficar muito foda, né? Eles até... pegaram a parte do fórum, né? Eu nem lembro.
É o antigo fórum.
É o antigo fórum, reformado, a porra toda, né?
É, lá então... em Inglewood, é perto do... É tipo Guarulhos e São Paulo, tá ligado? É perto do aeroporto. É região metropolitana, assim, mais distante e tal. Mas, mano, o Clippers, eu acho que tem um ponto da representação do Westbrook. O Kawhi citou que nenhuma... Ele trouxe essa aspas aqui. Nenhuma regra da NBA... vai fazer com que eu jogue mais. Quando questionado... Olha que maluquice.
Ele não, mano. Ô, você viu? Ele nem sabia sobre o que era. Você viu? Os caras perguntaram pra ele da nova CBA. Você viu as novas regras aí? Ele... Que regra, mano? Tá ligado? Tipo, mano. Nem sabendo, caralho. Você acha,
que loucura, velho? Mano. Pô, e ele achou que era uma provocação, né? E tipo...
Sim.
Mas, mano, não é... eu entendi o ponto dele. Ele tava falando de, pô, cuidar da minha saúde e tal... Mas, cara, olha os temas do Clippers. O Clippers tá, pô, preocupado com a arena. Eu acho que o Clippers deveria, minimamente, olhar, cuidar mais do Paul George. O Paul George, nessa intertemporada, cresceu muito midiaticamente com o podcast dele, com a presença dele, tá ligado? Deveria, mano, assim, a gente não tem futuro. Vamos deixar só esse cara aqui, não vamos chamar outra atenção. Só que eu acho que, pô... É aquilo, né? O dono é um bilionário que tem todos os recursos do mundo, não
assim
tem...
Assim como quase todos os times da NBA.
Mas é porque ele quer gastar dinheiro com aquela porra. É o hobby da vez dele. É. O Elon Musk quer construir foguete, o Jeff Bezos também, o outro não. O dono do Clippers quer formar o time e o caralho. O Ballmer. Só que... Cara, não tomam decisões coerentes. E, pô, se perder o Paul George... Olha o que eu tô falando aqui, mano. Perder o Paul George é fazer com que esse time não exista mais, mano. Não exista... Ninguém nem fala do... A mídia lakista já tava querendo que o Lakers jogasse um pouquinho melhor. Tava se agarrando ao Austin Reeves, se agarrando a qualquer merda, aos pontos do LeBron. Aí o Lakers, pô... O Anthony Davis começa a fazer 50 pontos, etc. Os caras esqueceram esse time. Só que, mano, perder o Paul George, dependendo do Kawhi, que não quer nem falar, ou, e também que não joga, isso que é o ponto.
É, isso que é foda, né?
Mano, é terrível, né? Então, pô, investe no cara, mano. Faça com que o time... Coloca a gente nova no entorno dele, pra ele fazer os seus 30, 40 pontos. E, enfim, eu não duvido que o Paul George é andarilho, hein, mano? Paul George é andarilho. Indiana, Oklahoma, pra ele sair do Clippers, ó, é facinho, tá?
É, dependendo da opção, da oferta de troca, né?
É.
Vai saber.
Ou pra ele demandar uma trade, né? Acho que esse é o ponto. É,
realmente. E ele é um cara muito versátil, né? Tem lugar em muitos times, né? Você parar pra ver, o Paul George é um cara que, por mais que você não o ame, Henrique, ele é um cara que tem um jogo bem versátil, encaixa em muitas equipes.
Eu respeito ele, eu só não acho que ele é o Michael Jordan. Tem que...
Playoff P.
Teve algum rookie, eu não lembro quem foi, velho, esse ano, acho que foi o Brandon Miller que foi pro Hornets, acho que foi ele, não sei, que falou que, pô, pra ele o GOAT é o Paul George, velho, simplesmente sabe, meteu essa, mano, na entrevista lá, velho.
Cara, nem foi pro Clippers, tá ligado? Tipo, mano, o Paul George é o GOAT, velho.
Do nada, mano, os caras falaram, pô, e o Michael Jordan, não sei o que, é o GOAT e tal, aí ele, é que GOAT, mano. Gold pra mim é o cara que eu assisto desde criança, tá ligado? Pô, o Jordan. Isso é a nova geração, né, velho? Pô, 18 anos é isso
sem
aí.
Sem referência, mano, de bosta nenhuma, mano. Pelo amor de Deus, velho. Os caras perguntando quem é o Melo pra você? E, pô, tem um Carmelo Anthony, né? A galera só fala lá Melo Ball, né? Ninguém sabe quem é o Carmelo mais. Mas boa, boa, boa.
Boa, e aí, ó. Tava vendo umas coisinhas antes e começou a criar um burburinho também em relação ao Golden State, né, velho? Golden State que ficou bem parado ali na... Não bem parado, mas, né, não tá mais com aquela mídia, assim, e tal. Acho que tem outros times se destacando também. Mas começou a aparecer os buchichos ali em relação a Chris Paul, né, velho? No começo, quando ele chegou, já começou a questão do Draymond Green, que falou que não gostava dele, que não queria ele perto e tal. E aí agora começou a perguntar se ele vai ser titular, onde ele vai jogar, se ele consegue jogar com o Curry e tal. Então eu queria ver de vocês, se ele vai ser só ali um cara que vai ajudar, tá ligado? Ah, não digo nem sexto homem, mas um cara que vai ajudar quando precisa, quando o Curry cansar. Ou você acha que os caras vão ter a coragem de sacar ele ali no time titular, alguma coisa assim, velho?
Olha...
Eu tenho minha opinião.
Pode começar aí, então.
Eu acho que o Steve Kerr gosta muito do Chris Paul. O Steve Kerr não traria ninguém para o time se não soubesse que compõe. Eles se enfrentaram muito, muito, muito. O Chris Paul era um dos caras que era o caminho para o Golden... Estava sempre no caminho do Golden State, de times que enfrentaram o Golden State, né, nessa dinastia deles. E que quando eles anularam, ganhou. Então, mano, o Kerr conhece muito aquele cara. E eu acho que o investimento do Kerr é para que ele... Mano, quem é o segundo armador? Quando o Curry sai? O Curry tinha que fazer jogos de 58 minutos. 52, 49 de média. Eu lembro quando nos playoffs, que quando... Pô, era um terror, porque o Curry não saía, mano. Eu falava, caralho, não cansa. Mas ao mesmo tempo... mostra essa fragilidade, tá ligado? É tanto para proteger o Curry, quanto na temporada regular também, quanto para tomada de decisões, eu acho. Porque, de novo, o Curry, ele não arma jogo. Ele é, assim como eu enquadrei o Lillard lá, o Curry, ele arma muito, ele quebra muito mais o outro time pela movimentação dele fora da bola. E não tem ninguém. Mano, diversas vezes, quantas vezes vocês viram o Damon Green saindo com a bola de fundo do quadro? No Warriors. Várias vezes, mano. Várias vezes. E o Chris Paul, ele é um cara pra dar essa cadência. A temporada passada, o Warriors não fez um bom playoff, porque só conseguia jogar na correria, na transição e no arremesso de três. Então, eu acho que por esse ponto, o Chris Paul tem grande chance de ser titular desse time, tá?
Isso que eu ia perguntar. Você acha, então, qual seria a sua formação aí com o Chris Paul titular, Henrique?
Eu só, começando pelo garrafão, com o Green no garrafão, Curry ninguém tira, Ninguém tira ali do... E aí ele jogaria de segundo.
Uhum.
Klay Thompson na 3. O Chris Paul na 1. Eu só não sei quem iria na 5. Se você quer um time...
Looney dá pra ir na 5, né? O pivô. Ou não. Jogar com o Kuminga na 4, né?
Isso. Se você quiser um time mais alto, você faz Looney na 5 e Green na 4. Se você quiser um time mais ágil, você pode colocar o Kuminga. Ou você coloca até... Você faz uma linha defensiva, um super small ball com o Peyton the Third, por exemplo. E aí é um time muito mais defensivo, porque o Chris Paul sabe marcar perímetro, mano. Ele sabe, ele tem energia. Energia não, né? Ele tem técnica, né? Não energia. Ele é melhor marcador do que o Curry, por exemplo. O Chris Paul. Ele é.
Caraca,
sim, definitivamente.
Não,
você não acha, Marcelo?
Sei, mano. Quando eu parei pra pensar, eu nunca parei pra pensar nisso, mano. Agora que você falou, mano, porra.
É, eu acho que ele é, então, cara.
Não, por isso, ele sempre liderou a liga em.
Pode ser, mano.
Ele apesar do drible. Né, apesar do drible mais ridículo do Curry ser em cima dele, né? Que aquele cai assim.
Nossa senhora.
Mas, mano, eu acho que dá versatilidade. O Steve Kerr não traria o cara. Sem essa possibilidade. E ele é velho, né, mano? São poucos minutos. Ele precisa entregar alguma coisa. O Kerr não daria essa bola fora, não.
É, eu acho que é uma aposta muito do Kerr mesmo, cara. Porque é difícil imaginar um cenário onde o Curry não vai ficar com a bola em grande parte do jogo. Essa questão que você falou da movimentação para bagunçar as defesas adversárias. Você tendo o Chris Paul em quadra, ele tem que estar com a bola necessariamente. Então você realmente vai ter que jogar o Curry para uma 2, vai ser um shooting guard mesmo, que é a principal característica dele, né, o chutador. Você colocando o Thompson na 3, você coloca um ala que também é um baita chutador. É bem, bem complexo, estou curioso para ver como o Kerr vai montar esse time e acho que as formações são isso mesmo que você falou, cara. Não tem como fugir esse small ball com o Kuminga e o Green, ou se você quiser um pouco mais de tamanho, o Green com o Looney. É, então vamos ver. É que basicamente a mudança do Golden State Warriors da temporada passada para essa é troca pool por CP3. É isso, o time é o mesmo, né? Tá mutado, Henrique.
Mas o Paul, ele é um. Ele oscila muito defensivamente, né? E ele não arma jogo também.
Ele oscila tudo, né?
Ele oscila tudo.
Não. O que eu quis dizer é que a única entrega dele acima é ofensivamente, né?
Exato.
Então, pô, ele não arma o jogo, mano. Eu acho que essa formação, pô, eu lembro muito do Golden State antes do Durant, onde o Iguodala armava o jogo. E o Iguodala liberava os caras pra meter bola de três da puta que pariu, mano. Puta que pariu.
Que é o que vai rolar, né? Esse ano.
É, que é o que vai rolar, né, mano? Se posiciona e recebe a bola, bum.
Uhum. Nossa, vai ser insuportável de novo esse time. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Meu Deus.
Eu tô me preparando aqui.
O Lucas tem que ficar ligeiro aí, velho.
Maldito.
É vertiginoso o quanto o Golden State cai, né? De na conferência, porque a gente falou aqui do Denver, que é o Concours,
uhum.
O Memphis, o Lakers, o Suns, que a gente não falou ainda, e o Warriors. Eu acho que para mim é essa ordem assim de grandeza, tá ligado? Caiu muito, né? Pra um time que tava na final, foi campeão da NBA há 2 temporadas, mano.
Maldito.
Bom, então já que o Henrique puxou a bola, falar só um pouquinho sobre o Suns, né? O trio, na minha opinião, você vê a foto, daqui a pouquinho o pessoal vai conseguir ver, quem tá no YouTube vai conseguir ver a foto do trio. Mano, não me causam medo, tá ligado? Quando você vê um trio, tipo assim, dá um exemplo, vou puxar um saco do Henrique agora. Você vê uma foto do AD com o LeBron do lado, você fala...
Eu achei que você ia falar. AD, Austin Reeves e LeBron.
Não.
Mano, o Austin Reeves parece que, mano, ele é um fotógrafo, tá ligado? Na foto que tá os três. Parece que o Austin Reeves trampa, mano. E lá e ele apareceu, tá ligado? Na foto,
Os caras no Twitter, quando eu monto o meu time no Fantasy. Aí tá um carinha branquelo, dois malucão.
Exato, velho. E o maluco só o mais barato, só pra completar, velho. Enfim, não, aí, pô, você vê a foto, pra mim, não causa aquele, você vê, você fala, caralho, agora vai, velho, não me causou, mano,
Ah, cara, eu acho que, tipo, estão colocando muita fé no Bradley Beal. Ele nunca jogou fora de Washington. Não sei como vai ser o encaixe dele aí no time do Suns. É um trio que, cara, defensivamente só o Durant é um cara que entrega. Tá, o Booker também defende ali na 1. É um cara rápido, rouba a bola. Mas, cara, não sei, velho. Muito difícil esse trio dar certo. É muita ofensividade para pouca defesa. Ainda mais agora que estão sem o Ayton, né? O time então agora vai com o Nurkic na 5.
É.
Sei lá. É, vai depender desses três aí 100% dos jogos, né, cara?
O Nurkic não é móvel, né, mano?
Não, então, não, plantadaço, ele só pega rebote, cara.
Ele é horrível. E aí, ele é uma das causas que o Damon Lillard olhava pro lado e falava, meu Deus do céu.
Eu aceitaria no Celtic.
O Nurkic?
Pô, tô precisando de pivô.
Ah, mano. Sai fora, mano. Se for trazer esses caras aí, nem traz, mano.
Nem traz, tá. Nossa,
não
nem
pegar
traz.
Pegar rebote serve pra nós, pode mandar.
Porra de rebote, tio. É, não tem rebote se você impede o arremesso ou se você mata a porra da bola, tio. Esquece. Não tem essa de rebote, não. Aqueles... Pô, mas, mano, o Suns é... Eu tô zero preocupado com o Suns tendo um time na Conferência Oeste, tá ligado? Em relação à temporada regular, eu acho que vai ser um time bem legal de assistir.
É verdade, mano. Também acho.
Vai ser muito massa, mano. Vai ser muito massa. O Booker é um score natural ali, pra caralho. O Bradley Beal vai dar o sangue, porque nunca teve essa oportunidade. Falei.
É, você falou uma parada que faz muito sentido. É um time que vai ser da hora de assistir na temporada regular, cara. Vai ser muito bom de assistir esse time na temporada regular, pontuando pra caralho, todo jogo ali acima de 150 pontos. Tiramos
pro
Elfos, vai sair na primeira rodada, tá ligado?
É, enfim, a gente pode estar muito errado aqui, mas o time não tem banco, o time não tem elenco. Não tem um elenco foda, assim, tá ligado? E não. O maior ponto do Suns ano passado foi muito isso, né? Eu lembro de uma cena icônica que era, mano, o Jokic falando, caralho, são só dois jogadores e a gente tá tomando cesta pros caras. São só dois, tipo, era o Booker, arremessava, vinha o KD, tá ligado? É só isso, mano, é só isso. Agora tem o outro ali, beleza, mas,
agora são três.
Não boto muita fé, mas principalmente porque o KD, lá atrás, e eu falei aqui, e aí, pô, fui taxado de polêmico, parará, eu falei quando ele tava no Nets, que quando ele perdeu lá e o PJ Tucker anulou ele, que ele era ex-jogador, mano. Tá caminhando pra isso aí. É, ano passado, ele não foi o principal responsável.
Na temporada, ele meteu um 50-15, velho. E você falou que ele era ex-jogador. Ele também está...
Exato. Mas quando importou, o Milwaukee cansou. O Milwaukee só cansou ele. E ele foi embora, tipo... Foi eliminado.
Ah, calma lá. Também não foi. Foi, naquela época, foi. Naquela época eu acho que o KD ainda era, tipo, o principal jogador da liga.
Não, sim, Lucas, sim, mas o que eu tô dizendo é igual o LeBron, mano. LeBron é um dos maiores jogadores da liga ainda. Se a gente depender só do LeBron e ele cansar, a gente vai ser eliminado. Sim. Acabou, tio.
Sim. Por esse lado,
então, o KD é essa pegada. Não foi o KD que salvou os jogos do Suns nas séries do playoff. Foi o Booker. Foi o Booker, a média do Booker era absurda, abissal, incrível, fora da curva. E o KD tava muito ali mais para desviar a atenção e dar mais lance, chute não contestado pro Booker, né? Não sei, eu posso tomar um tapa na cara com o Suns porque eu não tô com a mínima, não tenho nem respeito por esse time.
O foda é que a gente só vai ter resposta nos playoffs, né? Porque, pô... É o que você falou, velho. Temporada regular, eu acho que, bem provável.
Ah, de repente,
pegar um first seed, cara. Você acha difícil do Suns pegar um first seed? Eu acho bem provável até. Esse time na First seed.
Ah, tá. Eu até falar que um pouquinho mais, né?
Acho que top 2 no máximo ali, cara. Esse time na temporada regular deve voar.
Ah, mano. Pô, boa pergunta, hein? Caralho, boa pergunta mesmo. Eu acho, mano, que ele pega posição 3 ou 4.
Vai ficar, pra mim é top 2 no máximo, velho.
Top 1 vai ficar muito entre Denver e Memphis. Total.
Olha,
Não acho assim.
É que Memphis tem 25 jogos sem uma Jamoran, né?
Mas é o time mais novo de todos esses aí que a gente tá falando, Marcelo.
É.
E jogou... O melhor recorde dos caras é sem o Ja, né?
Sim, isso é real. Isso
então,
é real.
Mas, enfim, eu acho que, pô, tá entre Denver e pela supremacia do Jokic e essa juventude de Memphis. Eu acho que o Suns fica entre 3, 4 ali. É, não colocando pressão no Lakers aqui, tá? Porque eu acho que nós vamos pra cabeça. A gente não foi ao menos campeão da Copa da NBA.
Aí, ó. Vai. A gente falou de Denver ou Henrique?
Não, falou bem por cima.
Então, eu só queria comentar uma coisa sobre Denver, velho. Vamos falar um pouquinho rapidinho aqui deles também, porque são os campeões, né, velho? Pô, se a gente não der uma moral, pelo amor de Deus, né? Pô,
tem que. O senhor Jokic, pelo que falaram, até ficou 3 meses sem pensar em basquete, né?
Não, e o pior, quando ele chegou na entrevista, tal, o pessoal começou a perguntar, falou, e aí, Jokic, deu pra descansar e tal, como que foi as férias, né? A primeira pergunta pra ele, ele falou, ô, mano, na moral, nem deu muito, porque ir pra final, você joga até muito tarde, e aí eu não tenho tempo de descansar direito, tá ligado? Tipo, mano, o cara tava cavalo, chateado, né? Cara, ele chegou no... Aquela filmagem, né, dele chegando, né, para as entrevistas, tal, no Media Day ali. A repórter que tava filmando perguntou, oi, e aí, tudo bem, né, boa tarde, aquele clássico. Aí ele, é isso, morto, tava chateado, tipo, morto, né? Morto.
O cara voltou... queria estar andando de charrete.
É, né, mano, o cara voltou do trampo. Sabe quando você sai de férias, aí, mano, vai dando a última semana, aí você já, nossa, mano... Aí você já vai ficando assim. Eu tenho certeza absoluta que o Jokic, uma semana antes, falou, puta, mano. Quando chegou a passagem, ligado? Chegou a passagem da Sérvia para os Estados Unidos, eu acho que começou a bater uma bad nele, velho. Começou a bater uma bad nele.
Chegou,
mas enfim.
Invite lá, Media Day, passagem no anexo. Puta que
pariu. Entrevista, acho que pior do que... Acho que ele gosta menos de entrevista do que de jogar basquete, velho.
Porra, certeza.
Deve ser uma maluquice para ele. Mas enfim, né, velho? O Denver que... No geral, só falou que, né, um é muito pouco, que eles querem mais. E não perdeu muita peça, também não chegou tanta gente assim, né? Perdeu só o Brown lá, né? Bruce Brown. E, mano, é isso, velho. Não tem muito o que falar, né, velho? Pô, o time que vai muito bem também.
Não,
né?
Pra mim...
Vai pra cabeça novamente.
É, a gente falou até agora há pouco, né? É o único ao concurso ali no Oeste, que acho que tá um passo à frente de todos os outros, né, cara?
Ah, primeiro. Potter, KCP, pô, Potter, KCP, Murray e Jokic, mano, é um quarteto. Né, e o Gordon, meu Deus, esqueci do Gordon. É um quinteto bom. É um quinteto
respeito,
bom.
Respeito, né? É, tô aqui varrendo o Lakers, né, cara? A gente esquece isso, cara, mas olha,
a gente esquece, lá, né? A mídia
alemã. Mano, eles ganharam. Mas eles ganharam o último ano, tipo. Sem muitas dificuldades, tá ligado? Sem muito susto. Foi, tipo, parecia que tava tudo dentro também, do cronograma ali. É. Tipo, tá ligado? Não teve muito, pô, caralho, será que vão perder? Ninguém nunca pensou, pô, será que vão perder e tal. No máximo foi o Lakers, que foi varrido, que teve um pouquinho mais desse buchicho. E, sei lá, o Suns, mas que o Suns também só porque tava na empolgação do Durant, né, velho? Porque nunca chegou a assustar mesmo, assim.
O Lakers é o resumo disso daí. Teve jogos que você falava, meu Deus, que jogão, pode ir pra qualquer lado. A gente perdeu 4, mano. É isso, assim. Foda, né, mano? É a superioridade
quatro
do...
4 derrotas equilibradas, né?
O quê?
Foram 4 derrotas, mas 4 derrotas equilibradas. Ali,
pô, eu achei que a gente poderia ganhar todos aqueles jogos. Todos. Tá ligado?
Só troféu que... varrida, mas joguei bem. Joguei de igual pra igual. É. Exatamente.
Por isso que não fica esse sentimento, né? Porque não foi humilhante, né? Não foi acachapante, assim, não foi... Mas foi,
daqui 20 anos o pessoal vai falar, o Lakers do LeBron tomou uma varrida do Jokic, tipo, tá ligado? Mas não vai saber do contexto, que, pô, os jogos foram muito equilibrados, né?
Exato. Com
derrotas ali...
Exato.
Foram decididas nos segundos finais, né, cara? Mas,
mano, eu não sei, eu não... É muita coisa, assim, pra... Cara, únicos fatores é... Não quero jogar essa praga, mas é fator health, né? Saúde, contusão, indisponibilidade. Exato. É o único fator, assim, porque tem um técnico muito bom, Só que muito foda. Tem ritmo também, né? Eles não podem voltar achando que, pô, tá tudo ganho, etc. E é isso, assim. Eu não, pô, sendo bem sincero, assim, tipo, cara, o que eu. Mano, sei lá, eu amo o Anthony Davis, defensivamente, inclusive. E ele não parava o Jokic, mano. Não parou. Eu não.
É, mano, é
Eu falo,
complicado,
caralho, tio, não tem. Não, não vejo. Eu não vejo outro jogador assim. Não vejo, mano. Você coloca o Giannis. Mano, não vejo. Enfim, é muito.
Ah, não, assim, imparável, imparável, sou pouco, assim, o Jokic realmente é
Né?
doido, né?
Porra, é foda demais.
Acho que é assim, tipo, tem os jogadores que você fala assim, cara, esse cara aqui a gente não vai conseguir parar, mas a gente tem que diminuir o ritmo dele.
Mano,
E
que
aí
é,
tá
ele
jogando
passa.
Jokic, Giannis,
Aí ele dá
é.
12 assistências.
Mano, é o que a
Pois
gente
é, isso que é
bateu
foda.
em todas os. Não, nenhum time conseguiu dar uma resposta, porra, muito boa ali, tá ligado? Contra o jogo do cara, velho. Até hoje, velho. Até hoje, que cara que conseguiu parar, tipo, tem um outro em um jogo ou outro. Mas não tem, tipo, pô, sei lá, acho que se puxar as estatísticas lá, né, de ele no 1x1, ou ali pelo menos contra o cara que deveria marcar ele, as estatísticas dele devem ser melhor em contra basicamente todos,
Não,
mano.
a gente até viu esses dados, né? A gente
É, eu
acho
lembro
que
que a
viu
gente deu
esses
uma
dados.
olhada, mano.
Acho que de todos os 20 e poucos jogos que ele fez nos playoffs, deve ter dois jogos ruins assim dele,
É?
tá ligado? Um na série contra o Suns e um na série contra o Heat.
E aí, não, quando ele oscilou e ele tava só dando mais assistência do que marcando ponto, Jamal Murray vinha e bate a bola do louco.
Perdia 50 pontos, mano.
Da puta que pariu, com a marcação aqui na cava, a mão na cara e acertava a bola de. Porra, aí é foda.
Aí é de fuder, né?
Enfim, eles são favoritos para repetir? Não são, né? Quem é favorito é o Milwaukee nos odds.
Nos odds
Milwaukee e
assim,
Celtics.
o
Milwaukee.
Celtics tá na frente, eu acho, até.
Que loucura, mano. Que
Loucura, mano.
loucura, que
Não,
doideira.
o Milwaukee é hype, né, mano? O Celtics é
Ai.
maluquice, mano. Desculpa, não, mano, mas é na moral,
Alan,
pô.
eu já tô pensando na final, no meu adversário da Oeste, velho. Já tô
Então,
pensando em quem
imagina,
vai vir,
pô.
Henrique. É melhor você chegar, velho, porque senão a gente vai estar lá.
Não, eu espero também, espero. Tá maluco.
Boa, boa. E aí,
Então,
falamos
mas o.
dos. Ah, não, pode falar, pode falar.
Não, você vai falar que o Bucks realmente é o hype todo, né, cara? Lillard mais Giannis, o pessoal tá loucura, né,
O
cara?
Lillard,
Eu senti.
inclusive, que no Media Day lá falou que, tipo, agora eu vou ver a primeira. Tipo, muito bom, velho. Ele falou, pô, eu vou ver a primeira vez na minha vida como que é ser um pouco mais livre, tá ligado? Por conta do Giannis, mano. Porque, tipo, os fo acho que o
Marcação é
foco
toda
de
nele, né?
marcação não vai estar toda no Lillard demais, né,
Ah.
velho? E aí, enfim, né, velho? Porra, né? Tava feliz, pelo menos, nas fotinhas falou que. Nunca tinha tirado uma foto com os caras, tipo, pô, com jogadores, assim, sabe? Aqueles caras. Assim. Quando
Ah, o
ele viu,
melhor
mano,
cara que ele jogou
Chris
até
Middleton,
hoje.
Brook Lopes e Giannis do lado dele, ele falou, meu, tá errado isso aqui, tá ligado?
Quem foi o melhor parceiro do Lillard até hoje? Foi o CJ McCollum, tá ligado?
Então, eu tava até vendo que tanto do Lillard quanto do Giannis, eu acho que é a primeira vez que um ou outro, né, jogam com um cara top 75, velho. Tá ligado?
Ah,
Então.
tá.
É
Top
verdade,
75.
né? Tá.
Isso, o top 75 é a primeira
Que
vez
assim,
entre
calma.
os dois.
Que assim, o Lillard nem merece 175,
É,
velho.
realmente.
Vamos lá, né? O
A gente tem
cara
que
tem
ter um
um
episódio
Rookie of
sobre
the Year. É isso que
isso.
tem.
Meu
Pelo
Deus.
amor de Deus. Pô, vai tomar no cu, tio.
Ai, meu Deus.
O Lillard tem que estar muito feliz mesmo. Ele tem que estar muito radiante, porque, pô, é uma chance incrível. E voltando no assunto do Denver, olhando matchup por matchup. Time contra time, o único time capaz de tentar diminuir o Jokic é Brook Lopes e Giannis e Bob Portis. Por altura, por cadência, por tamanho, blá, blá, blá. Tipo, a única possibilidade, tá ligado? Porque aí você não tem vácuo de não revezamento na defesa do Jokic, entendeu? É o único, mano, que eu vejo assim, que tem. Porque, pô, o Christian Wood e o Anthony Davis não. Pô, não tem como. Você tira o Anthony Davis e coloca o Christian Wood, esquece, né? O Jokic vai marcar mais plus 30 em cima da cabeça do Wood. O Warriors não tem ninguém. O Suns, coitado. Quem que vai marcar garrafão? O Nurkic vai marcar. E quem é o reserva do Nurkic? Sei lá, o Celtics. Celtics tem o Porzingis e o outro lá,
Al
acabou de
Horford.
chegar, o Any Gabriel, o Al Horford.
Al Horford.
Esquece, né, mano?
Esquece.
Não tem, não vai. Então, mano, é único, tio. É único. Time. Mas tem que ser um esquema defensivo do Milwaukee. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E eles perderam um técnico que é defensivo, né? Não sei esse novo técnico deles. qual que vai ser a postura e etc. Mas boa. Fechou. Boa.
Bom, ó, então, antes da gente finalizar, eu tenho que começar a subir a bola de um time aqui, velho. Tá ligado? Porque no futuro tal, pô, né? Eu já vou começando a falar pra não parecer que o podcast é modinha. Então eu tenho que falar do maior do Texas também, né, velho? Porque, pô, falamos de Boston, falamos de Lakers. Eu não vou aceitar sair daqui sem poder falar um pouco sobre o próximo GOAT, caralho. Porra, então, velho, é isso. Só queria dar um remember aqui.
O Ibanema... como que tá o Spurs, Marcelão? Como é que tá o Spurs? Como é que foi o Media Day do Spurs?
Porra, o Media Day, velho, foi basicamente o Wemba Wemba tacando na cara de todo mundo, tá ligado? Porra. Os caras teve, né, teve os outros caras também, mas o foco, obviamente, foi totalmente nele. E foi só ele falando como que tá o treinamento, tá ligado? Eu achei bem da hora uma parada que ele falou que, tipo, é, que lá no time dele da França, ele meio que tinha que se preocupar com diversas outras questões. Tipo, ele precisava ser GM, ele precisava falar pros caras treinar, ele precisava se preocupar com posição de outros caras. E agora que ele chegou, ele, mano, ele se preocupa com o jogo dele, tá ligado? Chega tudo meio que pronto.
Ele tem só o Popovic do lado dele.
É, mano, ele só treina e vai pra academia, tá ligado? Então, pô, o pessoal tá bem empolgado.
Não, o que que é isso? Ele falou que ele lavava o banheiro, arrumava a cama.
Não, mano, não, pelo que eu acho no time, acho que ele, né, os caras lá eram menos experientes, talvez, tá ligado? Que ele precisava falar... Pô, ali, marca ali, tá ligado? Ah, tá. Pô, ó, aqui, pô, eu acho melhor você pegar esse cara aqui.
Basquete
de
várzea, né,
parceiro?
Era nível...
Basquete de várzea, cara.
Qualquer basquete aqui do Brasil mesmo é...
NBB?
NBB,
mano. Nível NBB da França. Ele não jogava na Euroliga, tá ligado? Num Real Madrid da vida, que, pô, é campeão num, sei lá, Mônaco, que são os times maiores ali. Jogava num time, tipo, meio ok ali da França ainda, tá ligado? Então, mano, eu acho que ele tinha que cuidar além de, pô, de toda a mídia ali que envolvia ele. Mas, mano, é isso, velho. Só queria tocar no assunto. O Media Day foi bom. Renovamos com um cara lá bom pra caralho, que esse ano vocês vão ouvir o nome dele ainda. E, mano...
Qual é o nome dele?
Desculpa. E renovamos 5 anos com o Devin Vassell.
Que é brabo.
Porra, o moleque é brabo. 170 milhões. Hã? Vou incomodar, esse é o breakout. Tá 2 anos a gente falando que é o breakout do cara, tá ligado? Então, a temporada passada era o breakout dele, esse ano também. Mas enfim, não, mas realmente, os caras, pô, tá da hora, velho, tá da hora de ver. E o Pop já falou que, mano, ano passado, velho, quem viu mais de perto assim, via que foi um tanquezão descarado, tá ligado? Todo jogo era 3 jogadores ali. No fora por departamento médico, coisa relacionada a isso, tá ligado? Então, pô, o Pop é famoso, né? Os caras, tem gente que até não gosta dele por conta desse... É, puta, como é o nome mesmo, mano? Que até na CBA falou lá, de load management, né? É, de tirar load os management. Caras... Isso. E aí é isso, velho. Falou que esse ano vai jogar pra ganhar, e se ganhar 30 jogos, eu tô feliz pra caralho, mano.
É hora de... Só deixar o moleque desenvolver, né,
mano? Se o Embi não quebrar a perna, já tá bom, mano.
E sabe o que é bom, mano? É que vai ter... Sempre vai ter uma atração. A Conferência Oeste é muito boa, tá ligado? Porque vai ser um dia Jokic contra Curry, LeBron contra esses dois, Durant, tarará. É quando não tiver acontecendo nada, vai ser o Wemba Wemba contra Jokic, o Wemba Wemba contra Curry. Vai ser muito bom, mano. Vai ser foda.
Mano. Fora que vão ter muitos jogos transmitidos, mano, pela TV. O Spurs e o Dallas, eu acho que tem mais transmissões que Denver, eu acho, velho, tá ligado?
Caralho!
Parada assim, na transmissão brasileira, né?
Meu Deus, que absurdo!
Só que somando, né? Somando Dallas e Spurs, terão mais transmissões do que, acho que Dallas e Spurs são 12 e Denver acho que são 8, uma parada assim, tá ligado? Suns é terceiro, aí é Golden State e Lakers agora, não lembro, mano. Não lembro, ou Celtic, sei lá, é uma parada assim. Mas enfim, vão ter muitas transmissões e eu acho que vai ter aquela parada daquele jogador mais velho de guerra... Querer amassar o Wemba Wemba pra mostrar que, tipo, calma aí, filhão, você fala demais, tá? Calma aí, que aqui o bagulho é diferente, mano. Então vai ser da hora. Acho que por isso que eles também disponibilizaram mais transmissões. Porque não tem muita gente querendo ver, né, velho?
É, verdade. Mas boa, maravilha, maravilha. Bom, a gente sempre vai falar dos nossos times aqui, né? Agora o Marcelo tem motivo para falar.
Pô, antes eu ficava meio papo, porque, pô, ia ficar um clima chato, velho. Eu vim aqui começar a falar de uns nomes. Então, mano, eu ia falar de uns nomes, de uns caras que ninguém conhece.
Você ia falar o quê? Não, a gente perdeu mais uma na Copa.
Exato. Pô, velho, o cara descobriu que ele tem um joelho bichado, ele vai precisar ficar 50 jogos sem jogar, tá ligado? Então, agora tem motivo, o time tá voltando aí pro hype, tem bastante gente interessada até nos artigos ali, né, que saiu sobre o Media Day. Meu, basicamente todos têm uma parada do Spurs pra falar. Tá ligado? Coisa que não acontecia, pô, sei lá, no mínimo ali, uns 8 anos, tá ligado? Depois que o Kawhi saiu, acabou, tá ligado?
O cara é o first pick do draft, né, mano? Esquece, não tem
como. Não, o LeBron chamou o cara de Alien, velho. Então, acho que aí já começa diferente, velho. Mas agora a gente...
Que eu acho que geralmente a first pick vai para um time fraco, né? Foi para um time que é de respeito. Então, fica meio essa dualidade, né? Pô, é o Spurs que voltou. Não tô falando só de um maluco, mas eu tô falando do Spurs por conta do maluco. Então, meio que... falar do Cleveland é... Pra quê, né? Orlando, nada. Então, é o Pelicans. A galera só falava do jogador. Então...
Mano, na moral, velho, se pô um x1 aí todo mundo, o Spurs me amassa o Pelicans, mano. Amassa Detroit, amassa, mano. Porra, você é louco, mano. Não vou falar aqui porque, né? Senão a crítica vem, mano. Amassa metade da conferência, velho.
É, boa, mas eu acho que dá pra conseguir uns playoffzinhos, tá? Tá?
Eu acho que não, mano. Eu acho que, pô, eu acho que o Embauema não vai jogar muito, mano. Porque na França ele jogava uma vez por semana, tá ligado? Eu não sei se ele vai ter físico pra aguentar a temporada toda. Eu acho que ele vai jogar, não, sei lá, 20 minutinhos por jogo.
Tem que ir pro suco, fala aí, Lucas.
Ah, então. Já ganhou, acho que uns 7 quilos, 6 quilos de massa lá. Mas acho que é o que eu falei, mano. 30. Temporada passada foi 22, eu acho. Se vir 30 vitóriazinha, 30 e pouquinha nessa temporada, já tá bom. E se chegar no play-in, é maluquice, cara. Aí é a tatuagem do Wemba Wemba aqui no meu braço. Pelo amor de Deus.
Ai, cara. É isso.
Boa, boa.
Eu tô no mute tá falando.
Vamos acelerar.
Vamos acelerar que a galera tem jogo do Parmeira aqui, semifinal de Libertadores, uma parada é séria. Bom, se você tá no YouTube, se inscreve, assina o canal principalmente, curte aí o conteúdo. Se você está na nossa mídia mais tradicional e quer acompanhar via YouTube, faça essa migração também, fique à vontade, mas não deixa de engajar a gente lá. E, pô, você vai saber quando a live está disponível, quando tem novo episódio, através do Instagram, então, @oarremessocast.
A gente promete que nos próximos episódios, os 3 celulares nossos aqui não vão estar carregando. E aí a gente vai poder avisar, principalmente a galera do YouTube que assiste ao vivo, com vídeo e tudo mais, que a gente tá aqui e aí é só colar, velho.
Porra, é isso.
Maravilha.
Fechou, rapaziada.
Boa. É nóis.
É nóis, gente. Um abraço.
Falou.
Valeu.